portal do IFAP. Pelo referido, o projeto de lei número 522 não contará com o nosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Como antes tinha anunciado, a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS ainda, à Sra. Deputada Palmeira Maciel. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria antes de mais saudar o LIBRE, saudar o PAN pelas iniciativas que nos trazem hoje referentes ao Banco Português de Germoplasma Vegetal, situado numa quinta nos arredores de Braga e que muito bem conhecemos. É com orgulho que destacamos o trabalho do Banco como uma das maiores infraestruturas de conservação de recursos genéticos de todo o mundo. O Banco abriga uma coleção impressionante de mais de 47 mil amostras, representando cerca de 150 espécies e 90 géneros, abrangendo cereais, plantas aromáticas e medicinais, fibras, forragens, pastagens e culturas hortícolas. De acordo com o segundo relatório sobre a situação dos recursos fitogenéticos do mundo, publicado pela FAO em 2010, Portugal, notavelmente este banco, detém a segunda maior coleção de milho do planeta. Além disso, o banco figura entre os 10% principais, juntamente com 170 bancos em todo o mundo, que conservam cerca de 10 mil variedades. A missão do banco é multifacetada, incluindo a recolha, preservação, caracterização, documentação e valorização dos recursos genéticos. Isso assegura a manutenção da diversidade biológica e sustentabilidade do setor agrícola, tanto no presente como no futuro. É inegável que a sua atuação desempenha um papel crucial na resposta aos desafios contemporâneos e futuros relacionados com a nossa alimentação, agricultura e mudanças climáticas. Para cumprir esses nobres objetivos, o Banco trabalha incansavelmente em duas frentes estratégicas: a conservação dos recursos genéticos e o apoio à implementação de políticas voltadas para a proteção da biodiversidade. Durante estes 46 anos de existência, o Banco Português de Germoplasma Vegetal tem seguido rigorosamente as diretrizes das organizações internacionais de renome, como a FAO, e também o Programa de Conservação dos Recursos Genéticos e Vegetais do Mediterrâneo. Estamos conscientes da importância do Banco e, portanto, o Ministério da Agricultura e da Alimentação, em colaboração com o INIAB, tem-se dedicado nos últimos anos a modernizar continuamente o Banco Português de Germoplasma Vegetal, tanto em termos de infraestruturas quanto em tecnologia digital. É relevante mencionar que, no contexto da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, foi aprovado um financiamento de aproximadamente 1 milhão de euros para este polo do INIAV, acelerando assim o processo de modernização em andamento do banco. Além disso, importa destacar que o Ministério da Agricultura, em conjunto com o INIAV, tem acompanhado de perto as necessidades de reforço de recursos humanos. Adicionalmente, é gratificante notar que os recursos financeiros disponíveis para este banco se têm demonstrado adequados para o cumprimento eficaz da sua missão, graças ao empenho, ao trabalho e à dedicação dos funcionários que lá estão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmeira Maciel, e foi um gosto, já agora, se me permite ouvi-la, sobre uma matéria tão candente. E agora damos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Ramalho. É a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, uma saudação a todos os partidos que hoje trazem aqui iniciativas que evidenciam preocupações com o investimento do Governo, ou a falta dele, na investigação científica, enquanto instrumento muito importante de desenvolvimento e inovação da produção agrícola e, por outro lado, procuram adiantar contributos para a construção da nossa segurança e soberania alimentar, que apesar de todo o empenho, trabalho e resiliência dos nossos agricultores, é com este Governo um objetivo cada vez mais distante. São preocupações que acompanhamos e que o PSD há muito vem denunciando. O investimento no conhecimento científico, em investigação e desenvolvimento é nos dias de hoje um aliado fundamental da promoção da atividade agrícola e da sua competitividade. A aposta na promoção da produção agrícola, no reforço da nossa capacidade de aprovisionamento, é não só uma opção estratégica, como uma missão obrigatória. Não esqueçamos os importantes ensinamentos que nos ofereceram a pandemia e a guerra na Ucrânia com a crise nas cadeias de abastecimento. Segundo o INE, o déficit da balança comercial de produtos agrícolas e agroalimentares registrou em Portugal, no último ano, um agravamento na ordem dos 1.300 milhões de euros face ao ano anterior, fixando-se em 2022 num valor superior a 5 mil milhões de euros. Em 2019, Portugal produziu apenas um terço do milho que consumiu e importou cerca de 90% do trigo que necessitou. É verdade que o governo de António Costa apresentou em 2018 a denominada Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, com o objetivo de reduzir a dependência externa e consolidar e aumentar as áreas de produção. Com esta estratégia, o Governo pretende atingir, num horizonte de 5 anos, um grau de aprovisionamento em cereais de cerca de 40%. Sucede que estamos em 2023 e pouco ou nada aconteceu. Também não temos dúvidas que a burocracia excessiva, assente num emaranhado de procedimentos mais ou menos inúteis, por vezes altamente complexos e até de difícil aplicação, é frequentemente um problema, para não dizer um entrave, ao agricultor que quer fazer, que quer investir, que quer produzir mais e melhor e que, no final, afeta também a competitividade do setor agrário. Não foi por acaso que o PSD aplaudiu recentemente o anúncio do licenciamento simplificado para a construção de charcas e pequenos reservatórios de água para fins agrícolas. Da mesma forma que temos exigido, sem prejuízo da necessária transparência e rigor, procedimentos mais simples, mais competentes e acessíveis, com regras claras e de fácil aplicação no âmbito de candidaturas a fundos nacionais e comunitários. Não será por acaso que ainda temos quase 1.000 milhões de euros do PDR ainda por executar. A propósito, não é admissível que o prazo para a apresentação de candidaturas ao pedido único no âmbito do PEPAC, que deveria ter terminado em 31 de maio passado, tenha sido sucessivamente prorrogado até 31 de julho, precisamente por razões relacionadas com o excesso de burocracia e procedimentos altamente complexos, de difícil aplicação, como todas as organizações denunciaram, e, em consequência, tenha provocado o adiamento dos devidos pagamentos aos agricultores beneficiários, situação que lhe está a provocar graves prejuízos. Até porque, de boa fé, acreditaram na palavra da Sra. Ministra da Agricultura, que sempre garantiu que os problemas relacionados com a apresentação das candidaturas não colocaria em causa o pagamento atempado das ajudas diretas do PEPAC. Esta situação é, aliás, absolutamente inaceitável, pois o Estado e os seus representantes têm um dever maior de se comportarem como pessoas de bem, de serem geradores de confiança. É certo que os agricultores são pacientes e que o dinheiro que é proveniente apenas de fundos comunitários, mesmo com atraso, há de chegar. O problema para muitos, senhoras e senhores deputados, é que os bancos podem não ter a mesma paciência. Valha-nos a resiliência dos agricultores portugueses que, apesar dos danos sofridos pelas alterações climáticas, do terrível aumento dos fatores de produção e de não terem na Senhora Ministra da Agricultura um parceiro com a confiança e competência que mereciam, continuam com a sua missão de produzir alimentos de qualidade e a preços acessíveis, sem prejuízo de continuarem a zelar pela paisagem rural e pelo compromisso da promoção e defesa da sustentabilidade ambiental, conforme ditam as regras da política agrícola comum. Temos em curso o Pacto Ecológico Europeu, que não pode nem deve ser ignorado. Temos o tecido empresarial agrícola mais envelhecido da União Europeia. Não chegam a 4% dos agricultores portugueses com menos de 40 anos. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que nesta altura recorde algumas das palavras proferidas pela Senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu recente discurso sobre o Estado da União. Hoje gostaria de prestar homenagem aos nossos agricultores e de lhes agradecer por dia após dia nos abastecerem de alimentos. Para nós, Europa, esta tarefa da agricultura, produzir alimentos saudáveis, é a base da nossa política agrícola. A garantia da independência alimentar é também fundamental para nós. É isso que fazem os nossos agricultores. Nem sempre é fácil, uma vez que as consequências da agressão russa contra a Ucrânia, as alterações climáticas que provocam secas, já vou concluir, Sr. Presidente, incêndios florestais e inundações, bem como as novas obrigações dos agricultores, se repercutem cada vez mais no seu trabalho e na sua base de rendimento. Temos de ter isso em consideração. Juntamente com os homens e as mulheres que se dedicaram à agricultura e que se dedicam, temos de ser capazes de superar novos desafios. Só assim poderemos garantir a segurança dos alimentos do futuro. Precisamos de mais diálogo e de menos polarização. É por esse motivo que queremos dar início a um diálogo estratégico sobre o futuro da agricultura na União Europeia. Para terminar, senhoras e senhores deputados, que bom era para todos que este Governo considerasse a agricultura uma verdadeira prioridade, como o assume de forma clara a União Europeia. E já agora,
o
Governo tivesse aproveitado os fundos do PRR para alavancar investimentos que promovessem a modernização e o alargamento da produção agrícola nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Para uma intervenção, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o debate que está lançado e cujas iniciativas traz anexas é sobre independência nacional no que toca ao setor alimentar, em particular aos cereais e, dito de outra forma, também à soberania do nosso país no que toca à salvaguarda de um fator essencial como é o acesso à alimentação, a produtos e bens de quais são independentes da nossa qualidade de vida e da nossa manutenção enquanto país. E é curioso que na entrada para este debate vemos aqueles que olham para as notícias, que conhecem a realidade do país, conhecem a realidade das dificuldades de diversas cadeias de distribuição à escala mundial, reconhecem que a guerra da Ucrânia está a ter um impacto brutal no setor dos cereais e depois aquela vista de Marte da iniciativa liberal que considera que qualquer tipo de pensamento que seja preparador de uma reflexão que salvaguarde um bem essencial como o direito à habitação pode ser uma influência negativa no mercado e vai daí e faz todo um discurso fundamentalista que nega sequer até os anos recentes. Nós assistimos, ainda não chega há 5 anos, a uma realidade que nos demonstrou que quando as cadeias de distribuição internacionais, quando as cadeias logísticas ficam em causa, nós não conseguimos sequer ter acesso a luvas de plástico. A luvas de plástico. E depois discutirmos como é que o nosso país há de usar o seu território, o seu espaço agrícola, para salvaguardar o acesso estratégico do país à defesa da soberania alimentar, parece um sacrilégio. É um absurdo e só prova como há aqui, de facto, pessoas neste debate que estão fora da realidade do país. Na realidade do país há uma agricultura que é deixada para trás. É deixada para trás porque, de facto, se entrega ao mercado todo o pensamento estratégico. E há pensamento estratégico no mercado, não devemos negá-lo. Basta ver os investimentos, por exemplo, espanhóis, que estão a ser feitos no Alentejo, de grande escala, que estão a mudar a nossa agricultura, mas, ou norte-americanos também, mas há uma enorme falta de pensamento estratégico por parte dos decisores políticos. O Governo não pensa a agricultura. O Governo não tem uma visão mais ou menos estatista, não tem uma visão sobre o que é que vai ser a agricultura daqui a 5 anos. A senhora Ministra limita-se a respirar. Com medo que se parar, bem, não sabe o que é o amanhã. Mas esta realidade é inconsequente para... É que já não estamos a falar numa disputa à direita ou à esquerda. É para quem é que até só quer fazer alguma coisa da agricultura do nosso país. E é por isso incompreensível este inamobilismo do Partido Socialista, que nem faz nem deixa fazer, e ao não fazer o que deve fazer, coloca, por exemplo, investimentos estratégicos como o Alqueva a não renderem para o país como deveriam render. Coloca o não pensamento da agricultura a entregar o país a uma lógica de insustentabilidade ambiental, também por via de não pensar devidamente a agricultura. Coloca territórios do país já com problemas de seca extremo a investir em culturas como o abacate, como é a região do Algarve, que deveria ser absolutamente proibido fazer novos investimentos nessa realidade, mas não. O Governo continua a não ter pensamento estratégico. Continua a olhar para a floresta e acha que a floresta é deixar andar na expectativa que o eucalipto então ocupe o país todo. E depois vêm os fogos e nós recorrentemente andamos a correr atrás de prejuízo. Não há nenhum tipo destas questões fundamentais de pensamento estratégico. E por isso, saúdo o PCP por de facto trazer um debate que pode polarizar, mas que é estratégico para o país e que acho que tem que ser enquadrado como tal. Nós consideramos que deve haver um pensamento para a agricultura que estratifique não só o setor dos cereais, mas também o englobe no todo nacional, que tenha uma perspectiva do território, como nós fixamos também as pessoas, que é uma perspectiva quer social, quer económica, mas não deve deixo de colocar em cima da mesa o que é fundamental, que é a alimentação é estratégica e só se consegue lá chegar através de uma produção agrícola que seja sustentável e que seja pensada para o país.
Tem que terminar, Sr. Deputado. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Temos agora uma segunda intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP.